show.
Olá, boa noite. Eu acho interessantíssimo quando ele diz Thunder, rádio show. Porque daí eu já entro nesse drive, sabe, Leandro? Boa noite, Leandro.
Boa noite. Quem é o homem por trás dessa voz?
Du Moreira.
Du Moreira?
O tecladista das ilusões. Toca comigo nos Tarântulas e toca naquele programa daquele rapaz lá na Bandeirantes. Como que chama mesmo?
Aquele rapaz da Bandeirantes?
Agora é tarde.
Agora é tarde.
Rafael, não.
Rafinha Baixo.
Rafinha Baixo.
Rafinha Baixo.
O que tem o Rafinha?
Boa noite. Rodrigo Rodrigues!
Hey! Thunder!
Boa noite. Como vai você?
Eu vou bem. E você, amiguinho?
Então, acontece que o Du Moreira, que fez essa trilha pra gente, toca comigo nos Tarântulas e... toca na banda da Bujanra lá no programa do Rafinha Bastos.
Entendi.
É esse era o lance.
O link é esse, né?
Esse é o link.
Uma das suas 15 bandas.
Exatamente.
Exatamente.
Mas você também tem uma banda.
Uma só, eu mal dou conta dela.
Soundtracker. Mas a gente vai falar dela daqui a pouco.
Os Tocadores de Trilhas, tá bom.
É, porque eu queria dizer boa noite para ele mesmo, Chico Malta. Olá, Francisco.
Boa noite, Luiz.
Como vai você, meu velho?
Bem, você?
Tá animadão?
Tô.
E seu time, tá bem?
Bipolar.
Bipolar, muito bem. Boa noite, Bruno Siffredi.
Opa, boa noite.
Como vai você, meu velho?
Tudo ótimo, tudo tranquilo.
Como vai o cinema italiano?
Faz tempo que eu não assisto, mas deve... O último filme que eu vi estava muito bom.
A Grande Beleza?
Isso. Você me indicou esse filme, hein, Bruno? Você que indicou, eu assisti, fiquei
sensacional.
É muito legal, velho, que filme legal, cara. Aliás, aquele diretor, tem um outro filme dele, que tem aquele outro sujeito...
O Champagne.
E como é que chama aquele filme?
Esse deve ser o lugar. Esse é o lugar. Como que chama? This Must Be the Place em inglês. Eu não lembro.
É incrível
essa
também.
Champagne. Essa trilha é sensacional, cara.
Vai entrar no seu repertório?
David Byrne, mas é com uma versão de um duo sueco.
Mas vai entrar no repertório?
Eu acho que ela não funcionaria muito pro tipo de show que a gente faz, mas se montasse um Soundtrackers Unplugged, com certeza.
Pô, seria incrível. Boa noite, Carolina Mendes.
Oi, Luiz.
A nossa estrela, como vai você?
Eu tô bem.
Você está lacônica hoje?
Não, eu tô bem.
Tá animadona? Tá animadona?
Ainda não, mas tô trabalhando nessa bebida.
O que você tá bebendo?
Tô bebendo cerveja.
Cervejinha para todos. Rodrigo, quer uma cerveja?
Eu não bebo, cara.
Ótimo, eu também não.
Não
muito
bebo,
bem.
Não fumo, mas faço todo o resto.
Muito bom. Hoje, Carolina Mendes, ela falou pra mim assim, pô, meu... A gente podia fazer um lance junto com o repertório do Simon and Garfunkel. O Simon.
Oh, The Sound of Silence.
É.
Mrs. Robinson.
Isso, e America.
Bridge
e tal.
Of Troubled Water.
Eu falei, lógico, velho. Aliás, vamos abrir o programa com uma música de Simon e Garfão. Só que é uma música, já que o nosso amigo aqui é anglo-brasileiro. Tô falando do Rodrigo Rodrigues.
Sir.
A gente vai pegar uma versão de uma banda inglesa cantando uma música do Simão e Garfão, The Boxer. E é o Mumford and Sons.
Que bonito.
Vamos ouvir.
I'm just a poor boy, though my story seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie, 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 lie.
Lá, 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 Rodrigo.
Já?
Lá, lá, lá.
Pô, era só um pouquinho?
É
boa. Tava
aqui curtindo a música. O background, sabe? Conhece o Mumford & Sons?
Cara, você me apresentou coisas muito bacanas quando a gente fez o Bola e Música na ESPN, que estão aqui na minha playlist até hoje.
Uh-huh.
E essa versão provavelmente eu vou baixar assim que o programa terminar. Ou durante o programa, não sei ainda.
É uma banda espetacular, uma banda que faz folk music ou country, ou sei lá como você quiser chamar. Mas eles são, como é uma teoria que a gente estava falando há pouco antes do programa, de que assim, os americanos inventaram o blues e os ingleses fizeram os Rolling Stones. os americanos inventaram rock and roll e os Beatles fizeram uma revalorização do Chuck Berry.
Isso, os e ingleses assim, inventaram o futebol e o brasileiro inventou o Pelé, é meio por aí.
Isso, exato, a relação com a música, eu acho que é exatamente essa.
Total.
Os ingleses são impressionantes como eles conseguem fazer o som americano suar.
É bom antena lá, né? Eles captam as coisas e devolvem. Quer dizer, o ídolo do Paul McCartney é o Buddy Holly, pô.
Sim, americanos.
É, o ídolo do John é o Elvis.
Sim,
incrível, né, cara?
E o Chuck Berry é o grande ídolo do Keith Richards.
Exatamente.
Então você começa a perceber que os ingleses, não sei o que tem na água lá do rio.
Tem algum borogodó lá, cara.
Mas alguma coisa acontece culturalmente, musicalmente principalmente, que os ingleses conseguem fazer coisas grandiosas, sons maravilhosos, tem bandas incríveis e assim, encabeçam movimentos inteiros, como o rock progressivo, o blues inglês, o swing in London.
Então, tem uma coisa lá que tá no ar, tá na água,
tá no ar,
uma cidade
tá na água
que mistura a swing in London com a tradição da monarquia. É moderna e tradicional ao mesmo tempo. Esse mashup aí é muito sedutor, né, cara?
Porque até então, lá nos anos 50, os ingleses faziam skiffle. Era aquela
exatamente
coisa, né, de baixo com uma corda só.
Exatamente.
Eram instrumentos improvisados.
Rudimentares ali,
né? Talvez por causa do pós-guerra, né? Eles não tinham essa coisa da banda e tal. E de repente, ali meados dos 50 pro final, daí surgiram os monstros, os Godzillas do rock, surgindo todos na Inglaterra, cara.
Quando que é meados, Thunderbird?
Meados
é
depois de 55.
Depois assim, já é meados.
É, depois do meio da década. Né?
Meados de...
É que eu me incomodo, meados é pra mim... Quando que é
meados? Meados.
Miau, miau,
miau. Gatinho.
Eu fiz um tour Thunder lá em Liverpool.
Uhum.
Todo mundo vai pro Medical Mystery Tour. Já é uma dica que eu dou no guia até.
Mas meados da Inglaterra?
dos meandros.
Meandros?
De Liverpool.
Leandros, meandros, meados, meados.
Sempre foi uma tentativa. Sempre quis fazer o programa. Os meandros do Leandro. Meu talk show.
Mas você tava dizendo?
Então, tem todo mundo que quer fazer o famoso tour dos Beatles lá em Liverpool acaba optando pelo Medical Mystery Tour. O microfone tá fugindo, né, cara? Parece aquele do Costinha. Eu fiz um com um taxista, que chama The Fab Cab, é muito legal. Que é um taxista que vai te faz um tour personalizado.
Sim.
E vai fazendo a trilha sonora conforme ele vai andando nos lugares, chegando, ele vai mudando a música dos Beatles. Sai do carro e tira uma foto sua onde você quiser, em Penny Lane, onde você quiser.
Que demais.
E aí ele me contou uma história, porque assim, ele vai falando, porque ele entende muito realmente. Ele diz assim, você repara que os Beatles foram importantes até para a construção da banda, como a gente conhece hoje, porque nos Estados Unidos era muito Buddy Holly and the Crickets, Bill Haley and the Comets.
Ixi.
Os Beatles, de repente, não, somos todos nós.
Ixi.
Com a mesma importância, não é uma banda acompanhando um cantor, né?
Isso. Ah, também é um... quatro caras espetaculares. Na verdade, eram dois caras super espetaculares. Daí, de repente, encontraram um molequinho falando assim, vamos pra Berlim. Mas eu sou menor de idade. Tudo bem, a gente segura essa onda.
Exatamente.
Né? E foi a história dos Beatles é uma história à parte mesmo, é incrível.
Aí lima o batera, entra outro, mais experiente.
Mas dá tudo certo. E daí, certo, dá de cara com o Brian Epstein, toda aquela... e o George Martin... Tudo bom. Eu acho que os Beatles foi uma conjunção ali.
Não vai acontecer.
Você concorda com isso, Carolina Mendes?
Sim, né? Estou dizendo que não.
Ai, mas tá lacônica.
Eu acho bem ruim, não, velho.
Tá lacônica, Silvio?
Ela tá lacônica.
Mas é que a pergunta, o que eu vou responder?
Assim, não, vocês estão viajando.
Não, não é puta merda que vocês estão falando. Puta viagem, eu prefiro Valesca,
Popozuda. É, pois é.
Mas, por exemplo, outros fenômenos aconteceram também na Inglaterra, muito fortes. Os Stones.
Sim.
O jeito como os caras se encontraram e como a banda se formou.
Total.
E como deu tudo certo também. Porque deu tudo certo. Os caras tinham alguns gênios ali. O Richards, o Jagger, o Brian. Era uma cozinha maravilhosa, né?
É verdade.
Então são conjunções, eu acredito, Chico.
Sem dúvida. Mas sabe o que me atrai também? Os modos, cara.
Maravilhosos, sensacionais.
Isso é uma coisa bem britânica, sim, né? Sim. E que, pô, tinha Richard.
Meados dos anos 60.
Ali, né?
Tinha a Richard e os mods. Tinha a Richard e os mods e os rockers, né? Aquela famosa briga em Brighton que...
Sim.
Que até tem um filme Quadrofinia.
Quadrofinia.
Que tem o Sting novinho ali, né? Mostra.
Sim, sim, sim.
Acho isso bem bacana também.
Na verdade, tem um caminho até chegar aí, né? Porque Daí vieram o blues elétrico em inglês, né? E o Eric Clapton e os Yardbirds, né? Sensacionais Yardbirds. E era um grupo de puristas. Daí o Eric Clapton falou assim: eu não vou gravar For Your Love, essa música não tem nada a ver com blues, vou sair da banda. Saiu da banda. Não sei se foi tão ruim assim, porque acabou entrando o Jimmy Page. Ah, ele...
E vamos dizer que ele até deu certo na carreira solo também.
Não, né? não, mas daí ele montou o Cream, sim, né, cara?
Antes de solo, ele
a maior super banda da época. Eram três monstros: Jack Bruce, Ginger Baker.
Saudoso Jack Bruce, né? Morreu faz.
Morreu, a semana uma passada,
semana, né?
É verdade. Então, assim, a Inglaterra tinha essas coisas. Daí o Kinks, né? O Kinks, né, cara?
The Kinks.
E o Who? E daí, em paralelo a isso, esses caras eram meio os precursores ali dos mods, porque ouviram as coisas bacanas e se vestiam bem e tal. É. E as ambretas e tal. Mas daí, você consegue ver outros fatores. Pink Floyd, super psicodélico e fazendo um show mais alto que era feito na época, era Pink Floyd. Uhum. E todos iam. O Paul McCartney ia no show. Todo mundo ia no show. E era aquela coisa espetacular, aquela super efervescência de falar assim, pô, nos anos 70 isso vai acabar. Não! Daí veio Black Sabbath, aí veio...
Veio tudo, Purple, veio Sex Pistols, Sex Clash, meados dos 70.
Explica pra gente, Bruno. Não,
eu só ia falar que vale lembrar também que o Hendrix, apesar do Hendrix ser americano...
Ele mas só se deu bem lá, né?
Ele se deu bem porque ele foi pra Inglaterra tocar e encontrou o Mitch Mitchell.
Isso.
E aquela galera que, assim, sacou o que, que tinha de legal naquele som. Porque nos, sim, Estados Unidos tava, era meio que uma coisa estranha que o cara tava fazendo.
E quem resgatou o Jimi Hendrix?
Sei,
a mulher do Keith Richards, que levou ele pra lá e falou assim, vem, queridão.
E morreu lá, né? Morreu em Notting Hill.
Você vê? Então, sei lá, esses ingleses...
Pô, por exemplo, o Highway to Hell do AC/DC foi gravada lá, no saguão do prédio da gravadora, porque o engenheiro de som cismou com a acústica do lugar, mandou montar o equipamento lá em Roundhouse, em, sim, Camden Town, e os caras gravaram, a única faixa do disco que foi gravada fora do estúdio foi justamente Highway to Hell, no saguão do prédio, porque o cara cismou com a sonoridade. E o Bon Scott morreu lá também.
E o Caetano Veloso gravou seu melhor disco, Transa, em Londres.
E a música do Caetano que dá título ao livro London London.
Exatamente. Eu ia chegar aqui no seu livro, porque você acaba de lançar.
Olha o link, a volta
do primeiro. O seu primeiro livro, que na verdade não é o seu primeiro livro, mas.
É o terceiro,
É o terceiro, mas esse aqui é tipo um guia.
É o primeiro guia.
Você é um cara que investigou Londres, investigou a Inglaterra profundamente.
Eu tentei.
Várias vezes você foi pra lá e acabou falando assim: ah, vou passar isso pra frente. E escreveu esse livro, que é o London London. O único guia para conhecer Londres utilizando o metrô. Que lá também é uma coisa muito louca. Eu vi um programa da BBC sobre o Underground.
Isso, tem. Que é um reality show maravilhoso.
Inacreditável, cara. Eles mostram o metrô, o funcionamento com os funcionários. É.
Eles focam em um personagem por episódio e acompanham o cara. Louco, é um reality show do metrô. É
e daí a chegada do trem novo e a aposentadoria do trem antigo. Eles criaram um programa pra falar do metrô britânico. O Tube, né?
É, The Tube, ou Underground. Subway é coisa de americano, é loja de sanduíche.
Mas o que mais a gente destaca no seu livro, além de uma viagem...
Então, Londres, assim, o metrô percorre 402 quilômetros da cidade em 270 estações e 11 linhas diferentes. Eu selecionei, na minha opinião, as 40 estações mais bacanas e escrevi sobre as atrações próximas às respectivas estações. Tipo, desça aqui
para
Big Ben, London Bridge... Tower Bridge, eu peguei o turismo clássico, que não pode faltar num guia, porque o cara vai pra Londres, quer ver o Big Ben, quer ir no Palácio de Buckingham, ver a Toca da Guarda, exatamente. Aí, pela minha veia esportiva e musical, eu incluí o turismo roqueiro e futebolístico, as visitas aos estádios, ao Wimbledon, pra quem... Ah, queria ver como é que é uma quadra de grama de perto, é super legal.
Não, a maior, a mais ilustre quadra de grama, né?
Exatamente. Então aí os estádios dos times, o Wembley, aí eu fui pra Liverpool mostrar os estádios e falar dos Beatles, fui pra Manchester também. Então tá tudo aí, cara, é um caldeirão de cultura pop e turismo.
Onde a gente compra esse livro pra comprar?
Cara, nas melhores e piores casas do ramo, vende pela internet, tem a versão digital também, se você quiser.
Ah, você tem um e-book.
Tem um e-book pra baixar no seu tablet, ou você compra na livraria normal, em todas, Livraria Cultura, Saraiva, da Travessa, tá em tudo que é lugar aí.
Assim, você sabe que você fez um lance aqui muito legal, porque você pode fazer o volume 2, 3, 4, 5...
O volume 2 é Paris, o volume 3 é Nova York, isso já tá meio decidido. Ah,
vou te dar uma dica de Nova York, mano, muito louco.
Vamos junto, velho, lá, pô.
Eu topo, já topei, olha
Dá
só.
Dá umas canjas lá, pô.
Antes de você escrever os livros, talvez até antes do livro, o primeiro livro, que é um livro de homenagem a Blitz,
isso.
A banda carioca.
Exatamente.
Que revelou vários talentos, Patrícia Travassos,
Lobão, Evandro, Fernando Abreu,
Evandro Mesquita,
Gringo Abreu. Cardia, Luiz sim. Stein,
sim. Todo mundo. Uma moçada da pesada. É. Escrever esse livro, esse livro foi encomendado ou era uma paixão sua pela banda?
Não, eu fiz um programa, eu tinha um programa de TV na faculdade. E
você estudou onde?
Eu estudei em vários lugares, basicamente no Rio de Janeiro, na época eu era aluno da Estácio de Sá. Uhum. Fiz uma reportagem sobre a Blitz em meados dos anos 90, tá. Tipo, por onde anda a banda? E a banda tava num momento de tentativa de retorno. E aí o empresário gostou
tava da matéria... tentativa de retorno?
Porque assim, a Blitz existiu de 82 a 86, uhum. Acabou.
Uhum.
Voltou em 94,
sim.
Já sem a Fernanda Abreu, porque tinha ela carreira tinha solo.
Solo dela.
Então a Blitz voltou inteira com uma moça substituindo a Fernanda, no caso a Hannah.
Uhum.
E aí, entre 94 e 97, a banda teve uma sobrevida, fazendo shows com a turnê do CD gravado ao vivo, em 94, com okay. Os grandes sucessos da banda.
Uhum.
É o primeiro ao vivo da Blitz. E aí, a banda brigou de novo e rachou ao meio. Então, o Evandro, o Billy e o Juba foram para um lado, o Ricardo Barreto, a Márcia e o Antônio Pedro tocou com o Tim Maia e tal, foram para o outro. E começou a rolar uma briga judicial estilo Pink Floyd. Quem fica com o nome?
Ah, é.
Quem se apresenta como Blitz e tal. Até que o juiz decidiu e falou assim, olha, pra mim onde tem um Evandro é a Blitz.
Entendi.
E aí o Evandro foi autorizado a continuar fazendo shows com a banda. Foi nessa época que eu conheci a rapaziada.
Ok.
1998, pra ser mais preciso.
Tá.
E aí fiz amizade com eles e o empresário, na época, o Toninho, falou, pô, gostei daquela matéria que você fez lá pra faculdade. Você não quer viajar com a gente fazendo documentário na estrada? Eu falei, claro, pô.
Demais, cara. Quantos anos você tinha?
Eu tinha... Foi meio Almost Famous, assim, a coisa, né? Eu tinha 22.
Que legal, velho.
Fiquei um ano viajando com a Blitz, gravando em Super VHS, um formato que demais. Foi abolido.
Pode crer.
Só que aquilo não virou nada, mas eu fiz amizade com o Evandro, com todo mundo. Aí mudei pra São Paulo. Anos depois, começaram a sair as biografias de bandas nacionais.
Em que ano?
Eu mudei pra São Paulo em 2001.
Você foi trabalhar na TV.
Pra trabalhar na TV Cultura.
Sim.
Pra ser repórter do Vitrine quando o Marcelo Tais apresentava.
Uhum.
E aí em 2003 saiu a biografia dos Titãs.
Okay.
Logo, não, em 2001 é dos Titãs, em 2003 é dos Paralamas, e depois Barão, RPM. Eu falei, pô, Evandro, vamos fazer uma biografia da Blitz. Ele, porra, maneiro, vamos aí. Rolou, ele deu ok. E eu comecei a pesquisar, entrevistar as pessoas e tal.
E esse livro foi lançado com o que?
2009, quando você me entrevistou pela primeira vez.
No Thunderville, que era um programa de internet que eu tinha na Show Livre.
Exatamente.
Mas muito antes disso, em 2001, então você se mudou para São Paulo para ser repórter do Vitrine.
Do Vitrine.
Que era apresentado pelo Marcelo Tass.
Pelo Marcelo Tass.
O mais recente demitido da televisão Bandeirantes.
Já foi
parece
oficializado?
Parece que ele saiu.
Do CQC. Não,
não me olha, não sei.
Ou ele sai ano que vem, não sei, fiquei na dúvida. Sei.
Bom, enfim, anyway.
Enfim.
Você trabalhou com ele?
Trabalhei com dois anos com o Tais. Eu era repórter, o Tais apresentava, só que na época o Vitrine era ao vivo e os repórteres ficavam no estúdio, porque na época a internet estava engatinhando, então a gente monitorava o chat do UOL.
Uhum,
ao vivo,
uhum.
E eu ficava com um pager em cima da mesa, recebendo as mensagens
saudades
dos fãs.
Do pager, né?
O pager era o Twitter da época.
Era mesmo.
Tipo, as pessoas mandavam as perguntas pelo pager, aquilo ficava vibrando em cima da mesa. Marcelo, fulano aqui de Araraquara, quer saber do Gilberto Gil, não sei o que. Era meio isso, assim.
Entendi.
Então eu fazia as matérias na rua e no dia do ao vivo eu ia pro estúdio e ficava ali, junto com o Tais e com a Fernanda Danelon.
Quanto tempo demorou isso?
2 anos, 2001 e 2002.
E depois disso, o que aconteceu?
Depois disso eu fui pro SBT fazer um programa muito sensual chamado Cor de Rosa.
Como assim? Explica isso melhor.
Cor de Rosa.
Silvio, você lembra disso?
Era bom programa.
Era ideia. Não
foi reconhecido como eu deveria, eu gostava, eu assistia.
Claro, a filha dele apresentava, pô.
Era, claro. Tô coruja.
Foi você que bolou isso?
Não, não é ideia minha.
Não?
Não.
Mas foi você que chamou o Rodrigo?
Foi ideia do Calegari.
É o Calegari. Tá, eu entendi.
O Silvio Santos, genial, resolveu fazer um mashup de vídeo show com TV Fama.
Ah, meu Deus.
E criou o Cor de Rosa.
Chamava Cor de Rosa?
Chamava, e a explicação é sensacional. Bom. Que como era um programa, como diria um professor meu da faculdade, cocô cheiroso, assim, um programa de amenidades e frivolidades. É, era uma imprensa amiguinha dos artistas, tipo a Caras, assim.
Ah.
E na América Latina e Central, essa imprensa contrária à imprensa marrom é chamada de imprensa cor-de-rosa.
Não TMZ.
Oi?
O oposto da TMZ.
Exatamente. Ah. Só que é um termo, um jargão que no Brasil nunca havia. Ninguém. Não pegou, cara.
Mas em Miami, né, Silvio? Então, em Miami rolava isso.
Foi lá que eu vi. Então. É. Achava que era um programa gay, cara. Eu atendia o telefone da redação cor-de-rosa, boa tarde, cara. Cor-de-rosa.
Durou quanto tempo?
Seis meses.
Que delícia. Deu muito dinheiro, pelo menos?
Não, deu dinheiro pra pagar as contas na época, assim, mas foi muito divertido porque eu me vesti de bozo. É. Entrevistei o Pedro de Lara, o Lombardi. Era engraçado, cara.
Você entrevistou o Silvio? Você lembra disso?
Não entrevistou.
Não entrevistei.
Não que eu lembre. Eu tava numa fase que eu não lembrava das coisas.
Era surreal, cara. Era surreal. Entrevistava assim o Ex-Polegar. Fiz várias matérias assim. O
Rafael Pilha.
Rafael Pilha, passei um dia com ele na clínica de reabilitação. Olha só. Antes da pré-pilha, inclusive.
Antes da pilha.
É. Acho que ele já tinha sido preso uma vez, eu já tinha dado alguma cagada ali, mas ele ainda não tinha engolido a pilha.
Não lembro.
Foi antes. Acho que não. Foi pós-Cristiano Oliveira e pré-pilha. Meados ali.
Foi ali no meio. Entre a pilha
e. E depois você voltou pra Clima Cultura?
Não, depois, rapaz, porque esse programa, o Cor-de-Rosa, era apresentado pelo Décio Pitinini.
Ai, o Décio!
E a Silvinha Bravanel, num cenário rosa.
Hoje iria pra frente, né?
Iria muito pra frente isso.
Eu acho que não foi pra frente, porque na época, eu lembro que eu fiz a matéria de boas-vindas da Galisteu pro SBT. Foi na época que ela trocava a Record ou a RedeTV, não lembro agora, pelo SBT. E aí pegou o nosso horário, quando o programa dela finalmente estreou.
Sei.
E a gente, na troca de horário, começou a ir mal, porque bateu de frente com a Sônia Abrão, que pegava pesado na época de
audiência. Sônia Abrão é aquela de que canal mesmo?
Cara, eles ficam trocando da Record pra RedeTV, eu nunca sei.
É, ela tem os olhos bem miúdos.
Olhos bem miúdos.
É da TV Lore.
Agora eu lembrei. Ela tem olhos miudíssimos.
E aí começou a ir mal
Do Chorão, né? Do Chorão. É isso. A tia do Chorão.
Ela trabalha na TV Lore hoje.
TV o quê?
TV Lório.
Não conheço. Velório. Entendi. Silvio.
Muito bem.
É boa.
Aí começou a ir mal de Ibope e saiu do ar e botaram o Chaves no lugar, como sempre.
O Chaves, sempre vem o Chaves.
É. Aí eu saí de lá, rapaz, e continuei nesse mercado. Eu saí do Décio Pitinini e fui ser repórter do Leão Lobo na Bandeirantes.
Leão Lobo.
E lá eu fiquei alguns meses até que o
Tais... Leão Lobo me demitiu uma vez.
Mentira.
Eu tava na MTV em 2012, daí ia estrear meu programa junto com a Daniela Sicarelli, e ele falou assim, não, o Thunderbird foi demitido da MTV, pontos quentes. Me demitiu, cara.
Mas ele te demitiu e realmente você foi demitido?
Não, né? Claro que não, era o Leão Lobo.
Achei que fosse um reality, tipo dos Justos, o Leão Lobo te demitiu.
Não, ele só deu uma tremenda bola fora. Como era trabalhar com ele?
Cara, era bem divertido, ele me tratava com muito carinho, assim, mas eu mal...
Ele era carinhoso?
Muito carinhoso.
Ele morava ali na Consolação, esquina com a...
Ah, eu já não sei. Nunca fui na casa dele.
Você não foi no aniversário dele?
Eu fui no aniversário dele.
Tava o Pedro de Lara, tava a Elke Maravilha.
Eu não peguei essa.
Só grandes figuras, grandes figuras.
Foi emocional pra ir nesse aniversário.
Foi muito engraçado. Não, foi legal. Ele muito atencioso.
Não, ele é.
No
ele
bom
é.
Sentido.
É porque eu era repórter de rua e ele ficava no estúdio chamando as matérias.
Sim.
Inclusive ele chamava os repórteres de pulguinhas. Ai, vamos ver o que a minha pulguinha aprontou hoje. Aí entrava e meteu meu assim.
Você era uma pulguinha?
Era pulguinha do meu louco.
Que pulguinha? Que termo é esse?
Pergunta pra ele, eu não sei.
Merda de termo, hein? Puta que pariu, que merda de termo. Desculpem.
Pulguinha.
Sim.
Aí depois eu cansei de ser pulga e voltei. É bom nome de banda, né? Cansei de ser pulga.
Que coisa!
Aí o Taz saiu da Cultura pra fazer um programa pré-CQC chamado Saca Rolha no canal 21 da Band.
Ah, eu lembro
disso. Ele, Lobão e a Mariana Vaica.
Isso, exatamente.
Aí ele saiu, me chamaram pra voltar pro Vitrine dessa vez como apresentador. Sim. Ao lado de uma mulher que eles ainda estavam testando. Quase foi a Sara. Quase foi um monte de gente, acabou sendo a minha queridíssima amiga Sabrina Parlatori.
Maravilhosa, sensacional. Beleza italiana
cantora, é. Tá arrebentando agora.
Sensacional! Palmas para Sabrina! Sabrina. Ok, muito bem! Muito bem.
Sabrina.
Ok.
E aí lá ficamos 6 anos à frente do Vitrine.
Sim. Ela tinha saído da MTV.
Exatamente.
Exatamente.
Ela tinha saído da MTV, tinha feito um pit stop na Band.
Isso, rapidamente.
Rapidamente, um ano, eu acho.
Que nem a Astrid, que nem o Marcos Mion.
Exatamente.
Foi que nem o Edgar Piccoli.
Um in-between jobs.
Por isso a Band é chamada de cemitério dos DJs.
Tá vendo só, cara?
É, até hoje.
Tem essa fama, né?
Ela apresentou o H, não sei se...
Não, era positivo, né?
Era
super positivo.
Super positivo.
Exatamente. Ela foi fazer um reality show que não rolou muito.
Território Livre, chamava.
Território Livre. Depois ela fez o Clipe Mania um pouco, que era um programa meio igual ao MTV, assim. E depois ela foi parar no positivo, mas aí já tinha o Otaviano Costa, aí parece que não rolou.
Posso te contar uma curiosidade?
Claro. Lembra
que eu te entrevistei em 2009?
Ah.
Eu entrevistei você e na sequência entrevistei a Sabrina.
A Sabrina.
É, numa loja de móveis esquisitos que tem ali na
Teodoro. Ali na Teodoro, eu lembro, eu te deixei lá e fiquei esperando
Cardeal.
Ela chegar.
Na Cardeal.
Foi no mesmo dia, inclusive.
Exatamente.
É, eu lembro.
Ah, bom, enfim. Fechado o parênteses. Mais uma salva de palmas pra Sabrina.
Sabrina Parlatório merece.
Ah, meu Deus. Vamos trazer aqui no programa, Chico?
Opa, claro.
Vou chamá-la.
Por favor.
Okay.
A presença é muito mais agradável do que a minha, inclusive. Não,
você voltou à Vitrine, é isso?
Eu voltei como...
Em que ano? Em que ano?
2005.
Ok.
E foi uma nova invasão da MTV na cultura, porque a Cuca foi pro Metrópolis e a Sabrina pro Vitrine.
A Cuca foi pegar.
Na mesma época.
Sim.
E lá fiquei 6 anos até que o Trajano me convidou para apresentar o Bate-Bola... Em 2010.
Você sempre fez o Vitrine na cultura?
Sempre fiz. Fazia eventualmente alguns especiais, alguns links, algumas transmissões. Mas apresentei telejornal na hora do almoço.
Você tá brincando?
Juro, cara.
Sério? De terno?
Não, era um telejornal jovem. Mas isso não existe. Era um
telejornal jovem.
Era eu e a moça do tempo do SPTV, a Maria Júlia Coutinho. Não sei se vocês sabem, uma negra super bonita. A Maju...
Pegou?
Não, a Maju já era casada na época e tal. Não que também isso me impeça de alguma coisa, mas enfim, na época...
Era tico-tico no
fumar. Maju, um beijo.
Como é que chama, Silvio?
Era casada, solteiro ou é tico-tico no fumar?
Ah, essa pergunta clássica do Silvio, é verdade.
Maju tá super bem. E eu aguentei 6 meses ali, porque era jornada dupla, era de manhã um jornal, de tarde... Barra noite, Vitrine, e não
Nossa,
deu.
Nossa, barra pesada.
É, mas aí...
Seis anos. Era gostoso trabalhar na cultura?
Muito gostoso. Muito gostoso.
Aquelas árvores.
É, parece um colégio marista, né?
Parece um colégio marista.
Parece um colégio marista.
Exatamente.
Gostei muito, porque assim, e a
cultura... Tem os jardins, os bancos.
Isso.
Tem um momento que você pode sair do estúdio e ir lá
Total.
E ficar vendo a natureza.
Total.
E os helicópteros chegando no CT do São Paulo.
Exatamente.
Uma loucura.
Você consegue marcar alguns encontros ali na Sordina.
Fortuitos.
Tem muitos cantos bons ali na cultura.
Bons cantos. Mas posso passar um guia London nos Jardins da Cultura?
Posso virar a fundação do avesso.
É, vai que continua.
Inclusive, cara, teve uma festa de fim de ano que a gente montou uma banda de funcionários e homenageamos uma banda sua.
É qual?
A banda chamava Devotos de Padre Anchieta.
Ah, porque os devotos são parecidos,
devotos
de
Pancheta.
Vocês cantaram pau no seu cu?
Não.
Não?
No meu, não.
Não, não, a não, música, no caso.
Não, era só o nome, assim.
Do cacete. As primeiras vezes que os devotos se apresentaram na TV, foi na TV Cultura.
O quê? No Fábrica, não?
Não foi no Fábrica. Musical. Foi no Panorama, no Boca Livre, programas de meados dos anos 80. A cultura sempre teve muito espaço para as artes e para a música especial.
Tinha o Bem Brasil, vários programas que acabaram, não sei porquê, cara. Bem Brasil não podia ter acabado.
Não podia. Boca Livre era demais, o Kid Vinil, cara.
Depois, ainda, cara, quando eu cheguei lá, tinha na primeira vez, tinha também um monte de DJ bacana. O Gastão fazia o musical.
É, o musical, que era genial aquele programa.
A Soninha fazia o RG.
É verdade, foi demitida porque ela falou que...
Fumava maconha na capa da época, exatamente.
É, sacanagem.
É. E foi demitido, enfim, deixa pra lá.
O tapa na cara da época agora.
É, exatamente. Tá. Foi a capa da época. Pronto. E foi isso, cara. Aí fui pra ESPN em 2010, 2011, fazer o Bate-Bola.
E aí, o Trajano que te chamou?
Trajano que me chamou.
Trajano é uma figura, hein?
Trajano, pô.
Ele é um baluarte da resistência,
é um pilar
esportista, ali, futebolística.
Você começa a ler a biografia dos caras do Pasquim, cara. Vira e mexe, o Trajano é citado aqui. É, ele, né? Era daquela turma lá.
Ele era.
E
os caras Maciel.
E eu fui muito por causa disso, cara. Porque foi o Trajano que chamou. Eu falei, pô, um chamado do Trajano, eu preciso atender.
Claro, lógico.
E aí eu fui, fiquei 4 anos na ESPN e saí agora, depois da Copa.
Você fazia os bate-bolas.
Eu fazia, teoricamente, o bate-bola segunda edição, que hoje virou terceira edição, porque inventaram primeira. Quarta. Às vezes quarta.
É.
Mas eu fazia o bate-bola da tarde, vai, das 6, 7 da noite.
E eu posso arriscar que, assim, haviam 2 bate-bolas que eu assistia.
Uhum.
Um era do João Carlos Albuquerque, conhecido isso. Também como O Canalha.
O Canalha.
E o seu, na parte da noite.
O Canalinha.
O Canalinha.
Isso.
E eram, assim, eram os programas de esporte que eu acompanhava, que eu assistia, que eu tinha empatia, que eu curtia. De repente, assim, parece que deu certo essa fórmula, né? Porque daí agora tudo na ESPN é bate-bola. E bate-bola de manhã, bate-bola no almoço, bate-bola na tarde, bate-bola na noite.
Bate-bolização.
Super bate-bolização.
É, pô, eu fiz um macarrão, ficou gostoso. Vou fazer macarrão 4 vezes por dia.
É, né? Isso, tá rolando uma macarronada gostosa lá.
Não, era muito legal quando tinha o bate-bola 1 do João e o 2 meu,
uhum.
Porque rolava uma identidade interprogramas, porque eu e o João ficamos muito amigos.
Então, dois músicos.
Exatamente.
Com cultura geral abastada.
Dois malucos.
Falando de futebol e outros assuntos, que isso é importante.
Pois é.
Né? Criou uma química ali.
E a gente saía pra jantar, encontrava com você na Real.
Só.
Tinha uma relação que transbordava.
É.
Transcendia o canal, assim. Uhum. E acho que isso ia pro ar. Eu sacaneava ele no meu programa. Hoje ele me sacaneou pra ele. Nem tô mais lá.
Uhum.
Já tô aqui no Twitter. Pô, o canal te sacaneou. Agora
ele me sacaneia. Então, ele fica me imitando no ar.
Exatamente.
Eu não sei como ele consegue me imitar, porque eu não consigo me imitar.
É verdade.
Sei que você me entende.
Amiguinho.
Ele é, sim, tia, verdade. Eu falo assim, eu quero. Enfim,
estamos aqui.
Chegou um momento que você falou assim: chega disso.
É, eu
vou fazer outra coisa.
Eu, quando entrei, falei assim: caramba, quanto tempo eu vou aguentar falando só de futebol todo dia?
É.
Porque eu vinha de um programa que, né, com uma riqueza de temas ali, uma diversidade. Um dia eu tava entrevistando o cara do Facebook, outro dia eu tava num set de filmagem, outro dia eu tava no backstage de um show. Cada dia no vitrine era uma pauta diferente.
Uhum.
E um programa semanal. De repente, todo dia falando de futebol, eu falei assim, isso aqui deve ter um prazo de validade pra mim.
Claro.
Pô, talvez uns 3, 4 anos. Pô, tem a Copa do Mundo, né? No Brasil, em 2014 e tal. Ah, bacana. De repente...
Gol da Alemanha.
Oi? Gol da Alemanha. É, de repente... Acabando a Copa, eu paro pra refletir.
Só.
E foi exatamente isso, cara.
Calhou. Você foi pra Londres, não é isso?
Eu fui pra Londres um pouco antes da Copa. Fiquei 2 meses em exílio literário pra escrever o livro.
Sim.
Voltei e falei, bom, agora tem a Copa do Mundo. Vamos até o final da Copa. Acabou a Copa, eu saquei que o meu ciclo ali tinha se encerrado. E eu preciso ser coerente com esse feeling, assim.
Claro.
Cheguei lá e falei isso pro Palomino, pra galera. Falei, gente, eu acho que pra mim aqui, do jeito que tá minha vida... Com
o Palomino tava de terno?
Não, não tava de terra. Só no dia do Bola de Prata aqui nos Aterra.
Ah, verdade.
Exatamente.
E daí você partiu pra uma nova, João.
Parti pra uma nova,
você fechei... Você pode falar sobre isso?
Posso. É porque não... Posso falar sobre o que tá definido até aqui.
É.
Em 2015, eu estreio um programa semanal de música na Gazeta,
uhum.
Na faixa das 11 da noite, que ainda não tem nome definido nem o formato. Estamos justamente nessa fase, nesse período do ano, nos reunindo semanalmente pra...
Formatar,
exatamente, ver o nome.
Então 2015 você vai estar na Gazeta.
2015 na Gazeta, às 11 da noite, eu não sei qual dia ainda.
É uma faixa muito especial que está se criando ali, não é?
Eu acho bacana, é o núcleo de criação com vários programas bacanas, como A Máquina, do Fabrício Carpinejar.
Genial.
O Eu Nunca, da Sofia Reis.
Que eu fiz um rally com ela,
então,
mas não foi ao ar ainda.
E tem o Fred Melo Paiva, do Infiltrado, do History Channel, também vai ter um programa
lá. Sim.
Então tem uma galera
bacana
ali nessa faixa.
Demais, cara. É. Paralelo a tudo isso, você ainda tem uma banda.
Exatamente.
Os Soundtrackers.
Soundtrackers.
Desde quando?
Desde 2008.
Ou seja...
6 anos de banda.
Que loucura. Você foi meu precursor nesse sentido.
Como assim?
Porque tem uma banda também que faz trilhas, que é os Tarantulas e Tarantinos, só que só faz trilhas dos Tarantinos.
Sim.
Você veio antes da gente.
Ah, foi antes?
Foi antes.
Pra mim, os Tarântulas eram mais antigos. Assim.
Não, amigão. Não, não é verdade.
Algumas das suas 7 bandas...
Nós montamos a banda em final de 2009.
Entendi.
Portanto, vocês são precursores.
É, a gente tem um aninho a mais.
É?
É.
Me fala da banda?
A banda, cara, só toca trilhas de cinema do universo pop.
Sei.
Muita gente pergunta, ah, então vocês tocam a música do Super-Homem ou do Guerra nas Estrelas? Não, a gente toca canção, música cantada.
Isso aí.
Ou seja, o Marco Zero é Elvis Presley com Love Me Tender lá em 56 até os dias de hoje, o show Uma Linha do Tempo, um pouquinho de cada década.
Entendi.
Um pouquinho dos anos 50, 60, 70, 80, tem coisa pra caramba, e a década mais, assim, abarrotada, porque era comum que os produtores dos filmes, em meados dos anos 80, encomendassem músicas a cantores estourados da época, assim. Então se criou uma prática que quase todo filme dos anos 80 se associa a uma música. Goonies, Cyndi Lauper, Rock, Eye of the Tiger, Ghostbusters, a própria música, Footloose, Eden, e por aí vai, Dirt Dancing, On Time of My Life, tudo, cara.
Vamos propor, então, agora um exercício incrível. Vou chamar Silvio Santos para fazer o... Qual é a música?
Qual é a música?
Qual é a música?
Mas tem o Zezinho.
Não, mas tem os nossos convidados.
Na verdade, é qual é o filme, né?
É, qual é o filme?
Qual é o filme?
Qual é a música do filme?
Qual é a música do filme?
Não, então tem que falar o nome da música e tem que falar qual é o filme.
É.
Bruno Cifredi está pronto?
Opa!
Carolina Mendes, está pronta? O quê?
Ah, mas você tá no violão,
você
tá
ali, ó. Você vai ouvir o violão aqui. Fácil, então.
Chico Malta, tá pronto?
Apostos.
Dando a mim, tá pronto?
Prontíssimo.
Silvio, tá pronto?
Tô.
Então comanda, Silvio, é com você agora.
Você vai perguntar se eu tô pronto? Eu posso
não tá pronto. Você sempre tá pronto.
Nasci pronto, né?
Você nasceu pronto, exatamente.
Maestro Rodrigo, qual é a música?
Deixa eu ver aqui. Cadê o som do violão?
Um minutinho.
Ó, tava me boicotando aqui.
Não, cara. Não, é o Silvio que tá me assinando
então, vamos lá. Mesmo. Vai.
Footloose.
Já falaram aí?
Já falaram. Footloose.
Quem falou?
Carolina.
Mas eu sou competitivo, eu quero entender as regras dessa competição.
Não tem regra.
Não tem regra. Diga o nome do filme. Não tem que bater num lugar nenhum pra...
Próxima música.
Uma Pretty Woman. Da mulher.
Aê.
Como chama?
Pretty Woman.
Aê, Bruce.
Do Roy Orbison. Bruce Price. Exatamente. É o nome da música ou do filme?
Both. É o nome da música ou do filme?
Dos dois.
Aê! Aê. Ah, tá. Ponto pro Bruce. Mais uma.
Vamos lá.
Eye of the Tiger.
Muito bem.
Rock.
Qual rock?
Dois.
Sei.
Três. Rock 3.
Rock 3. 1982. Rock 3.
É mesmo, é mesmo.
Não tinha essa música do primeiro rock?
Não tinha nem no primeiro, nem no segundo, só no terceiro.
Mais uma música.
Isso é meio engraçado, isso acontece muito.
O terceiro é do soviético?
Oi? Não, esse é o quarto. O terceiro é ele com o B.A., o Clubber Lang lá. Lembra o B.A. do Esquadrão Classe A?
Lembro, claro.
Que ele fala, você é um galinha, Bobo, eu quero a sua mulher, você é um galinha, você é um galinha. Não lembra disso?
Não.
Não? Inauguraram uma estátua do rock na Filadélfia. Ele foi na inauguração. Não, isso é a tradução, cara.
Ah, isso é a dublagem.
A dublagem diz: você é um galinha.
Alguns filmes eu prefiro ouvir dublados, porque quando eu era criança eu assistia dublado. Se eu for assistir ele na legenda, não sei, não bate igual.
Bob Esponja eu prefiro dublado. Bob Esponja eu prefiro dublado.
Mas mais uma música!
Filme.
É
o mesmo nome da música. Uma dica, Elvis Presley. Não.
Sim.
A música é Jailhouse Rock.
Jailhouse Rock.
Aê, Jailhouse Rock, cara.
Mas é o nome do filme?
É o nome do filme, em português, O Prisioneiro do Rock.
O Prisioneiro do Rock.
Mais uma, só mais uma pra fechar.
Mais uma.
Vai, esse é o filme do Elvis?
Como é que é? É.
Esse Jailhouse Rock é um filme do Elvis?
É um filme do Elvis de 1957. É a segunda trilha, o primeiro é
Love Me Tender. Havaiano. Lembrei desse filme.
Blue Hawaii.
É, que tinha uma fala muito legal dele, que era assim, ó. Ele chegava pras garotas, pra todas as garotas, e falava assim, eu esprego as suas costas, você esprega as minhas. Eu nunca esqueci isso. Sempre que eu chego uma garota num boteco, eu falo, oi garota, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu esprego as suas costas, você esprega as minhas? E sempre dá certo.
Vou usar isso.
Alguém?
Embalo de Salva Noite.
Aê! Aê! Pode crer, é mesmo, né? Cara, eu era jovenzinho quando pintou esse filme. Eu era jovem.
1977.
É? Eu tava no colégio objetivo, eu matava aula pra assistir.
A história desse filme é muito legal, que ele foi baseado num artigo da revista New Yorker sobre a febre disco nos Estados Unidos.
Sim.
E aí os caras ligaram pros Bee Gees, vocês têm alguma música aí que possa servir pra essa trilha? Cara,
só.
Vem aí no estúdio que a gente tá gravando. E é só a segunda trilha mais vendida de todos os tempos.
Muito louco também a direção musical, né? Que falou pra você, tem que usar o falsete. Usa o falsete que vai dar certo. Porque se eu tenho um disco dos
Bee Gees.
Dos Bee Gees, dos anos 60, meados dos anos 60.
Que é outra onda.
Você Started a Joke e tal. Que é incrível. I started a joke. Demais, sensacional. Eu tenho esse LP. E depois eu fui rever os Bee Gees. Nessa onda disco eu achei absurdo, assim, foi, que louco, que maluco. E me pegou, apesar de eu ser um cara que na época ouvia jazz rock e rock progressivo, eu fui assistir o filme várias vezes e cheguei a frequentar discotecas.
Tá vendo?
Com sapatos
e de bocas de sino e calça. Bocas,
e calça de preguinhas.
Tipo Dancing Days, assim.
Exatamente, exatamente. Sônia Braga e Antônio Fagundes.
Isso.
Enfim. Ah, que loucura.
Passa no canal Viva.
Que loucura, pelo amor de Deus.
É o canal Reviva, no caso.
Tem foto disso, Thunder?
Não tem foto, porque foram todas...
Ele tem pés enormes.
Era o Thunder Maneiro, o nome do personagem.
Não é um cara pequeno, então imagina o que que ficava com o salto.
Mas enorme, eu ia nas discotecas, mas eu não dançava. Eu ficava na minha. Eu já tinha um lance meio DJ, assim, de...
É que você era o Thunder Maneiro.
Eu era o Thunder Maneiro. Exatamente. Você pode falar sobre o seu time do coração? Você fala qual é o seu time do coração?
Claro, meu coração é dividido entre Kashima e Udinese.
Esse é um escapismo que já não cabe mais.
Mas nem é um escapismo, é só você fazer as contas. Quem jogou no Kashima, Antlers e na Udinese?
O Zico.
O Zico é ligado ao qual time?
Flamengo.
Pronto, cara.
Ponto pros meninos!
Ponto. É isso!
Ponto pros meninos! Muito bem. Flamenguista, então.
Pô, fiz até peneira pra jogar no Flamengo, cara.
Você fez?
Fiz.
Ah, mas você jogou futebol?
Joguei futebol.
Qual era a sua posição?
É...
Papai Noel.
Não, inclusive eu não passei não na passou. Peneira do Flamengo. É. Meio que por causa disso, assim.
Disso o quê?
Eu gosto de pensar assim, pelo porque assim, a peneira é um troço muito louco, cara. Era na Ilha do Governador, no, na Escola de Educação Física da UFRJ. Não era na Gávea.
Sim.
E era uma semana de teste. É tipo um reality show. É, começou com 300 meninas e acabava com 5.
É mesmo? Vai eliminando, assim?
A cada dia ia eliminando.
Tipo KSBJ?
Exatamente.
Que louco. Deve ser, pra cabeça da molecada, deve ser muito louco.
Deve ser muito louco. Aí no final... Na sexta-feira só sobravam 2 times, ou seja, 22 jogadores.
Tá.
Desses 22 saíam 5.
Putz.
Eu fui até a sexta-feira. E.
Você chegou nos 22?
Cheguei nos 22.
Uau!
E eu não saía. Porque nesse dia dos 22, o olheiro, na época o mineiro que chamava, ele ia tirando o garoto da peneira e colocando o garoto já da base do Flamengo. Como quem diz, você saiu, tá fora. Os 5 que sobrarem junto com os da base do Flamengo. São os aprovados.
Entendi.
E eu não saía, cara. Eu comecei a achar em algum momento que eu ia ficar.
E qual era a posição que você jogava?
Eu jogava de meio campo.
Meio campista?
Meio campista.
Volante?
Ponta de lança.
Ponta de lança?
Uma posição que está em extinção.
Ponta de lança? Um grande ponta de lança da época, quem que era?
Zico.
O grande Zico.
Então.
Você era um 10?
Eu era um 10 ou um 8.
Tá.
Ou 10 ou 8.
Okay, okay.
Dependendo se eu caísse pra direita ou pra esquerda.
Entendi.
E aí o mineiro me sacou do time...
Filha
e falou assim, menino, você não passou porque quem é Flamengo quer jogar no meio campo por causa do Zico. Mas você tem uma altura boa e um físico bom pra ser zagueiro. Volta no que vem na peneira como zagueiro.
Ô, louco.
Mas aí eu não quis voltar.
Eu também não voltaria.
Porque eventualmente eu já tinha jogado de zagueiro e você joga preocupado com linha de impedimento, com é um estresse, assim, você não curte a partida. Eu, pelo menos, não curtia.
É assim, Leandro? Você é zagueiro, né, Leandro?
Eu sou zagueiro e tem isso.
Em campo oficial, né, você fica preocupado com o atacante o jogo inteiro.
E quando eu tinha meus 10, 11 anos e também fiz os meus testes, vai distribuir os coletes, os meias competem em maior número do que os zagueiros. Zagueiro tem 50 pessoas... 5 são, querem ser zagueiro e 15 querem ser meio campo. Então o meia tem uma concorrência muito maior, tem que ganhar de muito mais adversário, entre aspas,
do que o zagueiro. Mas rola essa neura, esse estresse mesmo, assim?
Ah, claro, a função do zagueiro é correr atrás de vagabundo e quando pega a bola tem que dar pro...
Vagabundo?
Aqueles ponta direita, vagabundo.
Correr atrás de canelinha fina, driblador, habilidoso, que quando você pega a bola você tem que dar pro 10.
Não, e era aquela coisa, o goleiro fica assim, sai, sai, e o técnico, volta, volta, você fica em curto circuito na intermediária ali. Entendi. Era um troço que me fazia.
Quando o goleiro gritava sai, o técnico dava volta, você fazia o quê?
Eu ficava no meio, que nem o urso do pica-pau.
Entendi. Bruno foi jogador de futebol também, né, Bruno?
Opa, não fui. Eu joguei, acho que em campo oficial, acho que eu devo ter jogado duas vezes na vida. De zagueiro, muito zagueirão. Ruim, só dava canelada também. Não tinha.
Você tempo, é um zagueiro italiano, clássico, né? Exato.
É um Baresi, praticamente. Um
Baresi. Mais tipo Materazzi do que o Baresi. Tá,
Materazzi.
No momento da cabeçada do Zidane lá.
Chico é futebolista. Pratica o esporte.
Dá um chute aí, né?
Você é qual a sua posição?
Hoje eu estou zagueiro.
Você se tornou
zagueiro? 41 anos de idade.
Né? Ah, tá, entendi. Você não corre atrás de vagabundo, então.
Não, mas de vagabundinho de 18 anos, rapaz, no sol de 40 graus.
No society eu jogava de zagueiro na boa, o negócio era no campo mesmo. E eu joguei uma competição internacional em 91, tinha 16 anos, chamava Copa da Amizade, existe até hoje. Joguei contra a Itália, Nigéria, Inglaterra, Estados Unidos. E aí quando eu joguei contra a Nigéria, de zagueiro, eu falei, não, nunca mais eu quero essa experiência na minha vida.
Mas por quê?
Porque os caras corriam demais e não caíam. E eu não era de bater, mas eu tentava dar uns encontros, porque eles eram aparentemente magros, mas com uma ossatura forte, assim, sabe? E eu não. Eu fiquei o jogo.
Eram negros maravilhosos.
Ah, tipo, como é que chama aquele cara? Luiz Roberto, Luiz Roberto era um negro maravilhoso. Os negros maravilhosos, driblando.
Os Orfeus ali, né?
Jogando bola. Exatamente. É, Estabela. Ui, de trivela.
E aí foi uma experiência, eu falei, cara, não dá, cara, não quero isso pra mim, não.
Sei.
E aí desencanei com 17 anos, assim, tive uma contusão meio séria. Torci o ligamento do tornozelo, fiquei engessado uns 3 meses, aí fisioterapia, acabei não voltando.
Mas você pratica algum esporte?
Aí, na época, eu jogava tênis também.
Ahá!
E gostava muito,
assim. Eu te vi junto com o Fininho, com o Menigene. Eu fui lá e passei vergonha.
Eu também.
É?
Não, mas nem tanto.
Não, né? Mas você sabe sacar e tal.
Não, eu joguei sério, cheguei a ser jogar slice, torneio tal. E tal.
É. Jogou torneio?
Joguei torneio, vários.
Cacete, ô Rodrigo, vamos jogar uma vez aí, mano?
Vamos, cara.
Tem raquete?
Tenho, claro.
Eu também tenho raquete, velho. É o que precisa.
Inclusive, uma vez, cara, eu tava jogando um torneio pelo Tijuca Tênis Clube, na Barra da Tijuca. E aí era assim, eram interclubes que chamava, né? Era clubes do Rio contra clubes de São Paulo, clubes de Floripa e tal. E o Guga estava nesse torneio,
cara. O Guga?
O Guga.
Gustavo Kirten.
Se eu não me engano, o Guga é 1 ou 2 anos mais novo que eu. E isso, na época, tanto pra futebol quanto pra tênis, divide categorias, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu tava disputando...
Era Banana Ball?
Não. Banana Ball era uma coisa mais pró. Era um interclubes amistoso, assim. Ah. Valia uma taça, mas era uma coisa mais caseira. E aí, eu jogava... contra o clube do Guga com o garoto 13, 14, o outro 15, 16, e o Guga era 11, 12. Tava jogando na quadra do lado com o cara do meu clube. E o Guga já era famoso. Tanto
ele
que
era
Globo,
famoso?
Tanto que o Globo Esporte, nesse dia, estava lá fazendo uma matéria...
Com o Guga?
Com o Guga, sobre o Guga.
Ele já era um gênio.
Que era um garoto já que despontava como o futuro do tênis nacional.
Assim. Tipo Neymar das quadras.
Exatamente. Isso, 1987.
87?
87? 87, o Guga tinha
97, ele tava ganhando o primeiro Roland Garros?
87. Ele ganhou o Roland Garros em 97.
10 anos depois,
é. Puxa, com 22. Vida, tá vendo como tá certa a minha conta?
Tá certíssimo.
É isso aí.
Que maluco. Daí você olhava pro Guga e falava assim, não vai dar.
Não, eu não sabia nada. Tipo, vieram fazer matéria com um moleque aí, sei lá quem é.
Entendi.
Como na época que eu fui fazer peneira no... Peneira não, eu cheguei a treinar no São Cristóvão algumas vezes e na época que o Ronaldo tava lá. Mas eu não sabia. Depois que eu falei, pô, tu não lembra? Eu falei, não, cara. 40 você meninos lembra? Lá. Não, não lembro.
Ah, não lembra dele?
Não lembro dele. Não...
Ele lembrava de você?
Não. Mas o técnico dele, sim. O Alfredo Sampaio, que foi o técnico dele no São Cristóvão, foi o meu também.
Entendi.
E aí um dia ele foi no bate-bola, eu falei, Alfredo, lembra? Pô, levei a foto, mostramos no ar e tudo.
Que barato, mano. Você tem um background esportista, então?
Tenho.
Joga tênis ainda?
De vez em quando, assim, de 15 em 15 dias.
Aonde você joga?
Num clube ali perto de casa, no clube do... Associação Atlética dos Médicos do HC, que é no final da
Arthur Azevedo em Pinheiros. Eu sei onde é, já joguei lá.
É lá que eu jogo.
Tem umas quadras de saibro, não tem?
Não. De Lisonda. De cimento.
Não tem sigla esse clube?
Não tem de saibro lá? Eu já joguei lá.
Associação Atlética.
É legal jogar lá.
Hospital das Clínicas, um negócio assim.
Mas você é sócio?
É, sou sócio.
Pô, vamos jogar lá um dia, mano.
Vamos, também jogo nas quadras da Sumaré ali, tem a
Sumaré. Sabe quem mora ali? Ali do ladinho. Núria Mendes.
Eu ia falar,
na Núria Mendes, bicho. Genial, Núria, cara. Ela mora ali, dá pra ver as quadras do apartamento, não dá?
Sim. Tá vendo?
Acredito que sim.
Eu acredito também que sim.
Vamos jogar
quando tênis. Quando eu visitar, vou reparar nisso.
Me fala uma coisa, mudando um pouco de assunto.
Ah, totalmente. Vamos falar de Tech Pix?
Eu queria te perguntar dessas grandes associações, federações, em geral, CBF, Federação Paulista de Futebol, uhum. FIFA, FIA, FOA.
Vou parafrasear o Barão de Tararé.
Diga lá.
De onde você menos espera que não vem nada mesmo.
É, né?
Que é o caso de todas essas federações e associações.
Assim. Por que elas existem?
Cara, porque dá dinheiro, né?
Mas quem autorizou a FIFA ser dona do futebol mundial e da CBF ser dona do futebol
mundial? Você sabe que no Brasil...
Quem autorizou isso?
Quando era CBD, eu não vou saber o ano. Lúcio Castro sabe bem essa história, já fez essa reportagem algumas vezes.
Ô, Johnny!
quando era CBD, existia um órgão regulador do governo que mal ou bem monitorava as ações da antiga Confederação Brasileira de Esportes.
Heleno Nunes é o nome do cara?
Não, Heleno Nunes era um dos presidentes, foi um dos presidentes da CBD. É, assim como Julite Coutinho, mas tinha um, eu não lembro a sigla, tinha um órgão que regulava, ficava ali, ó, que história é essa? Agora não, cara, agora é a farra do boi.
É uma empresa.
É uma empresa. Inclusive, o Ricardo Teixeira, muito arrogantemente, bradava que, olha, nós somos uma entidade privada, não devemos satisfação a ninguém, nem a imprensa, nem a torcida, coisa nenhuma.
A gente que manda porque a gente é dono.
Pronto, cara.
Mas quem deu isso pra ele?
Então, no momento que esse órgão regulador parou de existir, a CBF virou uma entidade privada.
Mas...
E o pior...
A FIFA também não é a mesma coisa? A FIFA?
Também.
É uma entidade privada. Eles mandam no futebol.
Eles
se apoderaram de uma coisa que...
Então, a gente teria que ir muito lá atrás e pesquisar...
Tem, né? Aquele livro ali, ó, Jogo Sujo.
Aquele livro explica
muito bem o que aconteceu quando FIFA, nos anos 70 e meados dos anos 70, consegue entender como funciona a, entre aspas, democracia fifal e... É quando entra o Avelange, depois da Copa de 74, e com a participação bem ativa da Adidas, eles conseguem os votos de federações nanicas na África, na Oceania, na Ásia, e tornam essas federações nanicas ao mesmo tempo poderosas, porque elas juntas, trabalhando por uma mesma coisa, conseguem manter uma pessoa no poder no topo, no caso era o Avelange, e ao mesmo tempo você... A FIFA conseguiu perpetuar os homens do poder desta forma. E a Adidas dava uniforme, dava patrocínio, conseguia vender uma ideia de marketing e também de exposição nesses lugares. O futebol cresceu nesses lugares, de lá pra cá, de fato. Mas há um preço que eu acho que foi caro demais.
Cara, é um macrocosmo do que rola no Brasil, que a CBF faz com as federações nanicas dos estados que tem pouco futebol, ou futebol com pouca expressão, e o peso tem o mesmo voto. O voto tem o mesmo peso das federações do Rio, de São Paulo, de Minas, de Porto Alegre, não importa.
Entendi.
Todo mundo vota igual.
É um jeitinho de controlar a situação.
Pra manter o cara ali, como o João Avelange se mantinha, o Ricardo Teixeira se manteve muito tempo, e agora o Marinho, que vai entregar pro Marco Polo Del Nero, que vai entregar pro... É tudo assim, cara.
E tem hoje aconteceu uma coisa que é bem clássica pra explicar, é auto-explicativa. Sabe a bandeirinha musa? Então é um absurdo.
Lembro. Ana Paula Oliveira.
Lembro dela.
É a nova Lourinha Fernanda.
Fernanda. É, que as pessoas negam o nome dela. Ela virou a bandeirinha. Ela vai ter que mudar o RG daqui a pouco pra bandeirinha musa, né?
Entendi.
E ela foi expulsa do quadro de árbitros da Federação Catarinense e a Federação Pernambucana a pegou.
Pegou ela,
O chefe da arbitragem da Federação de Santa Catarina deu declarações absolutamente desconexas, assim, falou, não, que ela só estava preocupada em mostrar as pernas, é uma vedete.
É uma vedete?
E aí o cara da Federação Pernambucana falou, não, nós estamos trazendo ela pra cá porque além de boa árbitra tem um rosto muito bonito, vai nos trazer cartaz. São essas pessoas que a CBF tem na mão como refém quando precisa reeleger, quando precisa de votos e tudo mais.
Entendi.
Exatamente.
Tá tudo errado, então.
A FIFA e a CBF têm um modus operandi muito parecido.
Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro 2014?
Ah, acho que o Cruzeiro, né? Apesar de eu torcer um pouquinho pro São Paulo nesse momento, porque o São Paulo é o time que pode fazer frente ao Cruzeiro. Se o Cruzeiro der uma vacilada e o São Paulo não, o negócio pode ficar para as últimas rodadas e num campeonato de pontos corridos é sempre mais interessante.
Você acha que existe essa possibilidade?
Eu torço para que ele exista. Eu prefiro ver o São Paulo jogar hoje do que o Cruzeiro, por exemplo.
Sei.
Que mal bem tem o Ganso, tem o Kaká, tem o Pato, sai uma jogada ali. O Cruzeiro é mais a história do grupo mesmo, como era o Corinthians em 2011.
Sei.
É, apesar de ter o Everton Ribeiro, o William vai bem, o Júlio Batista entra bem, mas eu prefiro ver o São Paulo jogando.
E o seu Flamengo, como é que tá?
O Flamengo, segundo o Confusion Show, saiu da Confusion Zone, como dizem lá em Londres.
Confusion Zone.
Saiu oficialmente da zona da confusão. É. É, se ganhar mais uma e chegar aos 46 pontos, está matematicamente mantido na primeira divisão.
E o Palmeiras, Leandro Amin? O
Palmeiras
saiu da zona?
Tá quase aí, tá quase aí. Falta um pouquinho.
Tá em 13º, né? Alguma coisa assim.
Tá a 5 pontos, se eu não me engano, da zona de rebaixamento. Tem alguns jogos interessantes que dá pra ganhar ponto.
Vai jogar na arena também, né? Finalmente vai jogar na arena.
Não, esse fim de semana.
Não,
acho que no outro.
Não, vai ser no dia 20, uma quinta-feira, contra o Sport Recife, que é um jogo chave. É um jogo que tem que ganhar os pontos, né?
Mas melhor jogar pra estrear, jogar com o Sport Recife, do que jogar com o Atlético Mineiro, você concorda?
Concordo. Eu estrearia ano que vem só. É arriscado, estádio novo, é uma sensação nova. É um tipo de coisa que não acho que não é a hora.
O Corinthians demorou a emplacar na arena também, né?
Perdeu o primeiro.
E aí não ganhava, depois desencantou.
E o Corinthians, Chico Malta, como é que fica?
O Corinthians parece que o Mano Menezes não vai renovar ano que vem.
Aê!
É super inteligente que a eleição é em fevereiro. É assim, uma data super.
É ruim pro futebol, né?
Bem planejada.
O futebol é ruim, né?
E então parece que o novo treinador, o que substituirá o Mano Menezes, virá somente em fevereiro.
Entendi.
Ou seja, pré-temporada e aquelas desculpas de sempre já estão bem prontas para um ano de 2015 ser um ano bem complicado, se ainda mais não for para Libertadores.
Sim.
E vai lembrar que o Corinthians tem uma dívida gigantesca e não se sabe como vai pagar.
Português de Portos, Carolina?
A gente não joga esse campeonato, a gente joga Wimbledon.
Por quê?
A gente não joga esse campeonato. A gente não participa desse tipo de coisa.
Você joga Wimbledon.
Você está sabendo, né, que a Portuguesa acho que vai para
terceira.
Terceira
foi. Não faz diferença, o importante é que vai subir. É tipo uma emoção que todo
vai,
ano.
Vai descer, na verdade.
Não, mas todo. Ah, mas daí depois sobe, vai ser uma festa, vai ser ótimo.
Entendi.
Isso é tão triste, né? Isso é o que o Fernando Toro, do nosso programa Futebol Urgente aqui, que fala que é contra o futebol moderno e tal.
Que é juventino.
É, que torce pro Juventus e tá totalmente fora desse ciclo.
Real madridização do futebol.
Fala, qualquer dia você vai comprar o jornal, vai estar assim, a manchete. Mano Menezes não vai, sabe se vai renovar. No meio da página tá o Palmeiras. Pô, desfalques pro jogo de domingo. É no cantinho da página Portuguesa, acabou.
E aí acabou.
E ninguém quer saber, ninguém se importa, sabe? Como já acabou a Francana, como já acabou o São José, como já acabou Marília e
vai acabando.
Eu vi boatos que a Portuguesa queria vender o Canindé.
Vender o Canindé, né? Pra fazer uma arena, não, mas pra quê, cara?
Uma arena?
É.
Uma arena menor.
Pro trator não ficar preso dentro dessa vez.
A gente gosta da Portuguesa, Carolina.
Cara, a gente ama a Portuguesa.
Última vez que eu fui ao estádio, sabe quem eu fui?
Canindé.
Carolina Mendes, fomos juntos ao Canindé e foi espetacular, apesar da Portuguesa perder de 3-1 do Bahia. Mas foi muito divertido, não foi?
É demais ir no Canindé.
Muito, você come pastel de Belém lá dos velhinhos que vendem.
É, meu.
Bacalhau.
A gente parou o carro. Do lado de estado, dentro do estacionamento, gramadão lá.
É old fashion, né?
É demais, velho. Os portugueses torcendo, né?
Tadeu, eu tenho uma bela recordação do Canindé. Eu fui ver Brasil e Itália em 89, se não me engano, foi 89.
Hã?
Dos Masters, aquele campeonato de Masters.
Ah.
E eu tive o prazer, Belinho. Mas isso foi um prazer, de xingar o Paulo Rossi na hora que ele foi cobrar o escanteio.
Ah.
E eu xinguei italiano ainda.
Xingou italiano?
Aí ele virou pra gente.
Hã?
E fez um gesto horroroso.
É?
segurou o piu-piuzinho dele, que deve ser bem pequenininho.
O Paulinho,
Maradona,
né?
Maradona.
Paulinho, segurou o Paulinho.
Aí ficou super. Aí a gente teve vontade de aí quase
invadiu. Aí ele ficou mal.
Não, mas daí foi perigoso.
É fácil invadir medo. Ali. Ali é fácil.
O pessoal quase invadiu. Imagine, 89 ainda tava bem recente ali, 82.
Imagina. Imagino, lógico, imagino. Ah, português é uma lembrança que eu tenho. É o show do Rico Wakeman em 75, meu time levou. Meu tio maluco me levou pra assistir o show e aquilo marcou pra sempre. Espero que dê tudo certo pra Portuguesa, viu, Carolina?
Agora, que coisa. Outro dia, agora, eu vi o jogo do acesso da Portuguesa, da Barcelusa.
Não, hoje é dia 4 de novembro. 4 de novembro do ano passado, a Portuguesa era décima colocada do Campeonato Brasileiro.
Então, cara, o Fluminense louco, que devia ter caído tá bem no campeonato, e a Portuguesa que devia ter ficado foi rebaixada pra B e agora pra C.
Exato. Que loucura. E, Cifred, eu sei que você é um entusiasta do Juventus, lá da Rua Javari, a gente tá marcando um dia pra ir lá assistir um jogo, eu, Chico,
Leandro. Eu não, tô dentro.
Rodrigo vai comigo.
E a gente...
Você não vai, né? Bruno, tá afim?
Moleque travesso.
Tô afinsaço, claro, vamos aí.
A gente vai lá.
E a gente vai ser, vai ser guiado pelo capo da torcida.
Exatamente, né? Fernando Toro. Ódio eterno ao futebol moderno.
Rua dos Trilhos, hein? Tô lá, hein?
Vamos nessa?
Adoro, cara.
Puta, que demais. Vamos fazer um som?
Vamos também. Lá no estádio da Juventus? Live at Juventus?
A gente podia fazer um Top Thunder.
Pode fazer o Top Thunder?
Podemos fazer um Top Thunder rápido, de um tema só.
Tá bom.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Pô, é difícil fazer
o programa. Acabou o programa, a gente tá na prorrogação já, né?
Mas cara?
Tá levantando a plaquinha lá, né?
Eu vou pros pênaltis, olha só. O Top Thunder, o tema desse Top Thunder são as passeatas. Que tem as passeatas petrárias e as reaças. Em qual você foi, Rodrigo?
Eu não fui nenhuma, cara.
Você não foi?
É o famoso projeto Elma. É uma roubada.
Elma.
É. Opa. Totalmente fora. É um programa que nem índio vai. Se você chamar, ele fala, não, isso é coisa de cara pálida. Não vai.
Carolina Mendes foi na passeata ou não?
Não, ainda não. Tô decidindo em qual eu vou.
Você tá indecisa?
Eu confirmei várias no Facebook, mas pra ajudar o pessoal, né?
Porque você é a menina que trabalha com a mídia, não é isso?
Eu trabalho com a mídia, a gente tem que dar aquele apoio pros amigos que estão organizando.
Quero ver uma foto ótima, era um prato cheio de coxinhas, com uns palitos espetados como se fossem faixas. Fora o PT, não sei o que é. Genial, umas bandeirinhas na coxinha, sabe? Fora o PT, sai Dilma, Vivo AS, não sei o que era, a manifestação dos coxinhas.
Chico foi na passeata?
Então, o Latuf, que é um genial chargista, fez uma charge hoje com um lobão em cima de um tanque de guerra, só que o tanque de guerra, o osso da coxinha é o canhão e o resto é tudo a coxinha, comandando, vamos em frente, fora metralhas e as coxinhas, que ele disse, todos atrás, seguindo como os carneirinhos.
Tem muita vergonha, né? Tem umas pessoas que tem no governo americano, mantém um site que chama We the People, que você entra com uma petição e se tem mais de 100 mil assinaturas, o governo tem que se manifestar a respeito desse assunto. Daí um débil mental colocou uma petição dizendo que pedindo pro Obama intervir no Brasil, porque ia acontecer uma coisa horrorosa.
E tal. Isso me lembra 64.
Não, então, e daí teve 126 mil assinaturas.
É mesmo?
No duro.
E daí o governo se posicionou dizendo que aquela petição não reflete a visão dos Estados Unidos a respeito do Brasil e que eles apoiam a presidente eleita e que querem estreitar os laços do governo. E assim, Deus. É muita vergonha, né, gente? Tipo, parem, por favor. Por favor, parem de fazer papelão pro mundo.
Eu vi umas pessoas reivindicando intervenções militares, inclusive.
Não, tem de tudo, né, cara? A Dilma vai governar um país bem dividido, viu? Bem dividido.
Na verdade, bem dividido mesmo. Foi 48 a 52, né?
Exatamente.
Tá, dividido.
Bem dividido.
Mas é que eu percebo que assim, no dia seguinte à eleição, as mídias sociais em geral, Twitter, eu fico muito no Twitter, tô muito lá no Twitter. Assim, animosidades assim, de baixo muito. Calão.
De futebolesca.
Futebolesca.
São torcidas, assim.
Isso,
não,
exatamente.
Se separar o Brasil, eu vou pro Nordeste. Eu não quero ficar aqui sem água.
Virou mezenga e berdinado.
Mas, gente, olha só. Esse negócio de botar a culpa no Nordeste é de uma burrice atroz. Porque o Aécio não ganhou nem em Minas, que é o estado
não,
dele.
Não ganhou.
Acho que era não ganhou no Rio de Janeiro.
Acho que argumentar, se é burro, já... Tipo, gente...
É um troço, pô, mas que... É como se a culpa fosse do Nordeste. Foi em Minas que o cara governou, não votou nele. E o Rio de Janeiro.
A Dilma teve 2 milhões e meio de votos a mais em São Paulo, do primeiro pro segundo turno.
Então,
e a diferença foi de 3 milhões no cômputo geral.
Seja.
Portanto, quem decidiu a eleição foram votos a mais em São Paulo.
Esse negócio do Fla-Flu eleitoral, tem outra coisa que eu acho que a galera perde muito de vista, que é que o... são esse país dividido ao meio, é dividido ao meio entre as pessoas com título eleitoral que foram votar.
Isso.
30 milhões de pessoas com título eleitoral não votaram, e mais um monte de gente não tem título eleitoral, está desinteressado, também não votou. Então, quer dizer, esse país, na verdade, é composto por muito mais gente que, tá, que também poderia participar, mas está alheio a esse debate, que não está contado nesse número do meio a meio aí.
É verdade.
Então, é muito absurdo. E o negócio do Nordeste é louco, porque eu acho que tem duas coisas aí que também achei estranho, até que pouca gente falou. Primeiro, a galera, eu acho que reclama muito porque o norte do país é o último que computa, né?
Isso.
E aí você tende a... Tá tudo já definido e o norte vota... apesar de ter poucos eleitores, esses poucos eleitores em geral votam no PT.
A famosa urna do Acre, que não
é... O Acre. Então aí parece que esse é o voto que vai decidir, mas na verdade esse é o voto que não decide, porque é o estado com o número menor de eleitores, então quem decide é São Paulo, Minas, são os grandes colégios eleitorais, são os que decidem. Sim. E em números, se você for ver o número de votos, mesmo nos estados em que, por exemplo, São Paulo ou Minas, que foi mais dividido, ou foi mais. No caso de São Paulo, o Aécio foi muito bem, o número de votos do PT é muito grande. Então, se tem alguém, de novo, se tem alguém que decide a eleição, são os maiores colégios eleitorais, sempre.
Matematicamente,
isso, matematicamente, é uma conversa de louco. Mas de novo, parece que tem gente que quer. Que isso vire um fla-flu. Que quer que as pessoas se irritem, saiam gritando na rua.
Mas é o desespero, parece.
Mas sabe o que é também, cara? Eu acho que o papel das redes sociais contribuiu muito para isso. Porque antigamente, pensa bem, você não era inundado com as opiniões alheias. Uhum. Você discutia com o pessoal do teu trabalho, do
futebol,
no boteco. Agora não, cara. Você é obrigado a lidar com a opinião de todo mundo.
Isso,
e eu não tô ligando pra opinião de ninguém, cara.
No caso dos meus
followers. Quero ficar ali fazendo assembleia no Facebook, no Twitter.
Não tô nem aí, isso. Cara. Mais amor, por favor.
Antigamente falava, né? Os mais antigos diziam: política, futebol e religião não se discute. Lembra dessa? Era uma frase dos mais antigos.
Cerveja, ultimamente. Cerveja também não se discute.
Não se discute, né?
Porque não gosta de cerveja belga.
Exatamente. Cerveja londrina.
Monges trapistas, ali e tal.
Exatamente. Enfim, vamos
tocar. Mais amor, por favor.
Toca uma pra mim.
Todo mundo ama todo mundo.
All we need is love.
All we need is love. E a gente vai cantar uma música agora.
Isso. Conte comigo, Tanner.
Essa música foi escolhida porque ela é tema de um filme. De que filme?
Ela é tema de um filme chamado Stand By Me, em bom português, Conta Comigo, ou não, né? Bom português ou não. Fiz uma matéria pro Vitrine sobre títulos de filmes uma vez, é sensacional o jeito que os caras
escolhem. É terrível. Bruno, você podia fazer uns backs com a gente. Opa. Você vai conhecer a música. Você também, Carolina Mendes. Chico. Leandro. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you see, maybe I don't be afraid for a while. Be afraid just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. 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 In the sky, when they look upon the burn fall, and the mountains should they crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. No! Darling, darling, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Wow.
But after all you told her, will you stand by me? Oh, stand by me. Would you please stand by me? Stand by me. Stand by me.
Ah, mas ficou bonito. Ficou bonito.
Como diria Fred Mercury, beautiful.
Amigos, queria agradecer a presença de Chico Malta. Muito obrigado, amigo.
Ei, obrigado também.
Obrigado por ter vindo. Bruno Cifred.
Oh, obrigado.
Obrigado, meu velho. Carolina Mendes.
Ei.
Valeu, Carol.
Leandro e a mim.
Um grande beijo para você, Thunderbird, e para todo mundo que nos ouviu.
Os meandros do Leandro.
Os meandros do Leandro.
Queria agradecer a Pride, né?
Queria agradecer a Pride.
Então, esse é o momento Pride, onde a gente toca o violão e tal, e festeja o fato de a gente ter instrumentos bons no Brasil.
Podia ter tocado Pride do YouTube, então, né? In the name of love.
Já está marcado o seu retorno.
Muito bem.
Queria agradecer a Rodrigo Rodrigues, essa figura incrível. Imagina. Um cara inteligente, talentoso, bem formado, culto, musical, cinematográfico, enfim. É legal ter você aqui com a gente, velho.
Foi um prazer quase sexual, Thunder.
O sexo pode ser a partir de agora.
O que eu acho bacana na nossa relação é que a gente reveza entrevistas, né? Às vezes eu te entrevisto, às vezes você me entrevista, eu te entrevisto de novo.
E é sempre divertido.
E já temos uma entrevista pré-agendada pro meu programa na Gazeta ano que vem, por favor.
Sensacional, meu velho. Obrigado por você ter vindo. Semana que vem a gente está aqui de volta. Vai vir aquele pianista pernambucano muito louco, aquele jovem talento.
Mas vai trazer o piano?
Vai trazer o piano! Vai trazer, é verdade. Enfim, amigos, obrigado, até a semana que vem. Isso aqui vira um podcast que amanhã a gente coloca lá.
Aí eu divulgo nas redes sociais.
Vamos divulgar nas nossas redes sociais.
Tamo mais junto que arroz doce, hein?
Boa!
É nóis.
Um abraço.
Will ya make me tea? Love to me, put on the telly to the BBC.